CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira. E hoje você já sabe, mais uma entrevista na série com os pré-candidatos ao Palácio do Jequitibás. Hoje temos então a participação aqui no CBN Campinas de Vanderlei de Almeida, Vandão, ex-secretário de Relações Institucionais do governo Jonas, é o pré-candidato do PSB, partido do prefeito. Muito bom dia, Vandão.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Vandão, nosso tempo é de 15 minutos aqui no CBN Campinas, com uma tolerância de 2 minutos a mais, e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Secretário, o senhor é o nome agora do PSB para uma pré-candidatura ao Palácio Jequitibás, aqui à Prefeitura de Campinas. A decisão demorou demais, pré-candidato, porque até janeiro o PSB discutia vários nomes. O prefeito não tinha ainda um nome escolhido para ser o seu sucessor. A gente estava falando sobre Rafa Zimbaldi, Henrique Magalhães Teixeira e o senhor. Isso prejudica?
Flávio, é importante a gente avaliar que existe o tempo da gente e existe o tempo da política, né? E há um debate, ainda não tem, inclusive, uma definição, uma última definição a respeito disso. Porque a gente governou a cidade, eu estou afastado agora, não sou mais secretário, né? O prefeito governa com uma frente de partidos, né? Um governo com várias agremiações partidárias. E com a saída do prefeito Jonas do cenário, abriu-se aí uma lacuna a ser preenchida. E todos os partidos, até alguns por questões de estratégia eleitoral, de sobrevivência partidária, outros pleiteando realmente aí a fazer parte da disputa, se moveram no sentido de se organizar em torno de candidaturas próprias. Tem hoje, né, no grupo de partidos que estão no prefeito, que apoiam o prefeito, um conjunto de partidos que tem candidaturas colocadas. E a gente está usando aí o tempo da política para esse amadurecimento. Do PSD, o nome colocado sou eu. Mas nós temos o Gário Saad, que está no Republicanos. Nós temos a candidatura do Eduardo Coelho no MDB. Né? Já tivemos o Samuel Rossini. O Samuel, que é do DEM, retirou o nome em apoio à minha candidatura. E temos uma definição, já que o Rogério é candidato pelo PV e o André pelo Cidadania. Então, a gente está usando o tempo da política para amarrar essa coligação, essa aliança, para a continuidade, né? Para ter uma candidatura do governo que tenha o viés de continuidade do que o prefeito Jonas realizou nesses últimos 8 anos. Claro que tem, o melhor era ter tido definição anterior, o tempo corre contra. Mas se a gente conseguir o que a gente imagina, conseguir ter sucesso nessa articulação, esse conjunto de partidos que pode estar junto aí vai fazer a diferença na eleição. Então nós estamos usando o tempo, que é o tempo da política, para construir aí uma aliança que dê continuidade ao governo que o prefeito Jonas implementou na cidade nesses últimos 8 anos.
O senhor citou aí vários ex-secretários e muitos que estão com o nome como pré-candidatos, por parte, ainda são governistas, claro, saíram do governo agora para tentar essa disputa à prefeitura. Essa pulverização, e mesmo o senhor sendo tão próximo ao prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e do partido PSB, o senhor sempre foi presidente aqui do partido na cidade, isso não pode trazer um empecilho, porque a gente fala de uma pulverização de vários nomes colocados por parte do governo, e no meio de uma pandemia que o que a gente pensa da eleição, que é o bater perna, conversar com a população, ir buscar novos locais para conversar, isso não está podendo acontecer da maneira efetiva, né?
Tem dificultado bastante, sim, Flávio, porque a gente sabe que tem uma necessidade, né, de dialogar com as pessoas, de expor as ideias, né, de tentar aí angariar apoiadores, mas também tem a responsabilidade com o momento que a gente está vivendo. Não é uma questão só de Campinas, né? É uma questão mundial. E a prevenção, ela tem que estar em primeiro plano. O ideal não era a gente estar passando por isso nesse momento, né? Mas tem um calendário eleitoral a ser cumprido e a gente está fazendo isso com as prevenções que requer. Mas atrapalha, né? Atrapalha bastante. Com relação à pulverização, eu o que eu te falei, nós estamos vivendo também uma realidade nova em relação aos partidos. Teve mudança na legislação eleitoral e hoje os partidos preocupados com a sua sobrevivência, né, teremos cláusula de barreira. A outra regra que mudou é que não tem mais as coligações nas chapas proporcionais. Isso empurra os partidos a uma necessidade desse debate com relação à candidatura. Empurrou, né? Mas também tem, por outro lado, né, uma discussão que está acontecendo entre uma boa parte desses partidos de manter uma unidade, né, em torno de uma candidatura única do governo. Eu não citei também o PSDB, que é um aliado importante, né, que a gente já vem debatendo também uma posição do PSDB para a próxima eleição, faz parte desse grupo que eu não citei anteriormente. O ideal era a gente já ter uma definição, mas é mais importante que ter tido a definição antecipada é manter uma unidade aí em torno dessas legendas para a continuidade do projeto que a gente tem na cidade.
E o senhor cita, então, a necessidade dessa unidade. O senhor seria o cabeça de chapa ou pensa em abrir mão e servir-se em alguma chapa que vier a sair dessa unidade? Porque já falaram até que o senhor pode servir-se de Dário Saad.
Ninguém é candidato a vice, né, Flávio? Meu nome está colocado como candidato a prefeito. Lógico, não tem dois candidatos a prefeito, né? E que eu sempre acho, Flávio, que quem está disposto a quer ser apoiado, tem que estar disposto a apoiar. O que eu estou fazendo dentro do grupo é debater internamente com esses partidos que eu tenho condição de encabeçar essa chapa. Esse é o compromisso que eu tenho com o meu partido, esse é o compromisso que eu tenho com a minha bancada, mas eu tenho convicção que o que o prefeito Jonas fez, o que o nosso partido fez, o grupo de partidos que nos apoiaram fez para a cidade, foi bom, foi bem, e não será por uma falta de diálogo comigo que a gente não vai construir essa unidade. Eu sou pré-candidato a prefeito, mas estou aberto a discutir isso com os nossos aliados para ter uma proposta que unifique, né, e dê continuidade a todas as políticas públicas que o prefeito implementou e que eu acho que fez bem para a nossa cidade.
O senhor já conversou com a gente aqui anteriormente sobre ser pré-candidato e que partia para essa pré-candidatura a prefeito para defender, né, também o projeto e esse legado do prefeito Jonas Donizete. O senhor considera um sucesso esses oito anos de Jonas Donizete?
É inegável que a cidade avançou muito em várias áreas, mas também tem problema. Então, ninguém, nem o prefeito faz isso, nem eu estou fazendo e nem vou fazer. A população tem uma capacidade de avaliação e vai saber que o que a gente está falando é verdade. A cidade avançou em várias áreas, claro, mas tem muita coisa para fazer, né? O prefeito não conseguiu, nos últimos anos, fazer tudo que ele gostaria, mas ele fez tudo o que ele podia. E é importante a gente lembrar que nós, em 7 anos e meio, você é testemunha, nós não tivemos um ano tranquilo, Flávio. Nós lidamos com crise todos os anos. A começar lá em 2013, as manifestações pela tarifa, né, que culminou com aquelas manifestações gigantescas de rua, né, mais de 50 mil pessoas na rua, crise hídrica, dengue, 2 anos muito difíceis de enfrentamento de dengue, crise política com o prefeito, com o presidente afastado, presidente cassado, crise econômica, e agora a pior de todas as crises, né, que a gente está vivendo hoje, que é a questão da pandemia, que torna tudo imprevisível. Eu tenho convicção que o projeto implementado pelo prefeito e pelo PSB na cidade fez bem para a cidade, deixa um legado para a nossa cidade em várias áreas, mas deixa, sobretudo, um legado que eu acho que é o maior dele, que é algo que não se toca, é imaterial, que é uma estabilidade política, uma relação republicana, uma relação correta com o empresariado, com a Câmara de Vereadores, que é uma página que nós viramos, é uma página muito difícil da nossa história, que você lembra quando a gente assumiu tudo isso que o país viveu, Campinas viveu primeiro aqui, nas crises éticas, nas relações políticas. Isso, eu acho que é o maior legado que o prefeito Jonas vai deixar e que o PSD vai deixar para a nossa cidade.
secretário, ex-secretário, né? Chama ainda pelo antigo cargo. O senhor falou de várias crises vividas externamente e também citando questões éticas de governos anteriores. Mas uma das principais crises do governo Jonas foi uma crise interna por causa do escândalo de corrupção no Hospital Ouro Verde. Essa foi uma crise que, infelizmente, foi gerada dentro aqui do Palácio de Quitibás. E isso influiu muito, né? No ano passado, até uma comissão processante, que o prefeito não foi cassado, mas passou, né, por um apuro. O senhor, com esse legado, que o senhor citou positivo, mas tendo também um legado negativo de acusações, um secretário aqui, um secretário muito próximo do prefeito Jonas Donizete, chegou a ser preso. Isso pode atrapalhá-lo?
Teremos a oportunidade de mostrar para a cidade que o que aconteceu, por exemplo, em relação ao prefeito Jonas, se passaram já quase três anos, e o prefeito Jonas sequer é denunciado. Né? Em relação ao prefeito, não há uma denúncia apresentada pelo MP com relação à situação do Ouro Verde que você acabou de citar. Com relação ao Silvio, né, eu tenho convicção que o Silvio também, nos próximos meses, vai provar a sua inocência, porque tem vários pontos lá que foi apontado e que está apontado de maneira equivocada, né, que o Silvio teria relações com pessoas que são pessoas do governo e foram consideradas como pessoas lá da Vitale, da direção da Vitale na época, que é o caso do Fernando Garneiro, que na descrição virou Fernando Vito. Então, isso o Silvio está tratando no judiciário, tenho convicção que ele vai comprovar a inocência dele. E você lembra, Flávio, no episódio da CP, que a gente fez tudo para a CP não acontecer, claro. Né? Depois fizemos a nossa defesa, o prefeito apresentou a defesa. Não queríamos que o delator viesse aqui depois, mas ele veio. E depois vazou o áudio do delator. A única pessoa que fez delação premiada veio aqui na CP, perante juramento, e disse o seguinte: eu não conheço o prefeito Jonas. Ninguém nunca me pediu e eu nunca dei dinheiro para ninguém. Foi algo libertador. A Câmara não aprovou a CP do prefeito sem ter a convicção da sua inocência. O acusador veio aqui e disse: eu não conheço Jonas Donizete e ninguém nunca me pediu e eu nunca dei dinheiro para ninguém. Então, aconteceu o episódio do Verde, mas ficou restrito a uma camada dentro da direção, dentro da gestão, que era o segundo escalão. Então, eu tenho convicção que vou debater isso com franqueza com a cidade e mostrar que aconteceu o episódio, mas não envolveu o prefeito, não envolveu, não maculou a imagem do prefeito Jonas. Tanto é que o prefeito, sequer, ele é denunciado nesse episódio.
Em um outro episódio também, durante o governo Jonas, aí no primeiro mandato, ficou próximo até do senhor, né? Um assessor que foi preso, Alexandre Corá Francisco, conhecido como Xandão, ele era assessor, né, da Secretaria de Relações Institucionais, da qual o senhor era o comandante. Ele foi preso numa operação do GAECO, investigado aí por supostas relações com a facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Isso também será debatido nessa eleição.
Já aconteceu, né, na oportunidade, eu me posicionei, vou me posicionar novamente. Quem conhece a minha vida sabe que eu não tenho nenhuma relação com nenhuma facção criminosa, com nada ilegal e ilegítimo. Eu moro no Novo Campos Elíseos desde quando eu mudei em Campinas. Há 42 anos eu moro na periferia de Campinas. Agora, o Alexandre, ele era meu assessor e cuidava de uma área para mim dentro da secretaria, que era o contato com as comunidades, o contato com os presidentes de bairro, com lideranças de bairro. Foi pego numa ligação falando algo que não devia. Mas se você lembrar da operação, foram à casa do Xandão. E não aprenderam nada. Não aprenderam dinheiro, não aprenderam droga, não aprenderam armas. O Alexandre foi preso, pagou um preço caro, está cego dos dois olhos, né? Mas está em liberdade e até hoje não tem uma comprovação que ele era a liderança do PCC. Ele foi pego num grampo dialogando com uma pessoa, né? Tem consciência que talvez tenha falado até algo que não devesse falar, mas ficou comprovado que ele não era liderança do PCC. Porque você conhece quantas lideranças do PCC que, ao ser vasculhadas, olhado a casa, não tem uma arma, não tem droga, não tem dinheiro. Então, ele pagou um preço caro por falar demais e hoje está inocentado e perdeu as duas vistas na cadeia, com um custo mais alto ainda. Então, eu não tenho. Tenho tranquilidade, Flávio, em tratar disso. Tenho minha vida aberta, posto aí, fiquei 7 anos e meio do governo. Acho que deu para a cidade perceber que eu também não tenho nada ilegal na minha vida, não tenho nada para me preocupar em relação a isso. Senão, eu não moraria numa casa lá no Jardim Novo Campos Elíseos, que eu vou e volto todo dia sozinho, entro e saio da minha casa, sem preocupação nenhuma que alguém tenha, né, me investigar ou me acompanhar. Pode fazer, a população sabe que eu não tenho nenhum envolvimento com isso.
E, secretário, para a gente finalizar, uma marca do prefeito Jonas Donizete, o senhor defendeu esse legado. Mas o que o senhor faria diferente, né, em algumas questões? Por exemplo, dessa crise na pandemia e a situação de atendimento à população. Teria algo diferente a ser feito com uma marca aí de Vanderlei de Almeida ou faria do mesmo jeito que o prefeito Jonas?
Claro, nós estamos vivendo algo novo, né? Ninguém tem 100% de convicção ao falar da pandemia, ao falar da doença, em lugar nenhum do mundo. Então, eu avalio aqui que não só o prefeito, como o Carmo, o Marcos Pimenta, que são pessoas técnicas em suas áreas, né, que estão no enfrentamento da pandemia, tomaram decisões acertadas. Ao longo de 5 meses, quase 6 meses de enfrentamento da pandemia, nós não temos um registro de pessoas que tentaram, que precisaram de assistência e não tiveram. Então, se a gente conseguiu, né, ter atendimento a toda a nossa população até o presente momento, e nós temos hoje um dos menores índices de letalidade, né, que é o índice em relação aos casos confirmados de pessoas que morreram. Toda morte causa tristeza, causa constrangimento. O prefeito e o Carmo não têm alegria de ficar anunciando todo dia que morreram campineiros. Mas isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só aqui. E aqui, não só por decisões do prefeito, mas porque um corpo técnico capacitado, nossos funcionários são... Às vezes é comum as pessoas criticar o funcionalismo, eu queria aqui parabenizar, né, agradecer aos nossos funcionários públicos que têm enfrentado isso até com, né, um certo heroísmo, porque eu tenho uma filha que é enfermeira, né, e tenho uma irmã que também é enfermeira. A minha irmã pegou Covid. Então eu sei o que os profissionais de saúde estão passando, mas não só os nossos gestores, né, o prefeito, o secretário, o presidente da rede, mas também devemos muito a esses profissionais. E eu acho que as medidas adotadas em Campinas, os números comprovam que elas foram acertadas. Lógico, é algo novo. Nós estamos lidando com uma doença nova. E esperamos aí continuar fazendo frente a isso e superar esse momento difícil da nossa história.
Vanderlei de Almeida, pré-candidato PSB à Prefeitura aqui de Campinas, muito obrigado por atender aqui a CBN e a gentileza de atender aqui a CBN Campinas.
Flávio, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, e um bom dia a todos os outros.